na Cruz de Malta. A previsão do tempo.
Oferecimento Laboratório Biovita, desde 2004 cuidando de você. Ligue via seu WhatsApp para 0800-444-2929. Casa Miotti e Sorella Modas, na rua Valdir Cotrim, no centro de Lauro Miller.
Meteorologista Peter Schor, conta pra gente como é que o tempo vai se comportar ao longo desta quarta-feira aqui na nossa região. Quarta-feira iniciando com o tempo mais fechado aqui na área central de Lauro Miller. Essa condição permanece hoje durante todo o dia, Peter. Muito bom dia.
Bom dia para você, Juliano. Bom dia para todos os nossos ouvintes aí da Cruz de Malta. Hoje vai ser um dia, assim, bastante variado. Nós vamos ter uma mescla entre sol e céu nublado. Alguma chuva passageira localizada até não pode ser descartada por conta dos elevados índices de umidade relativa do ar. Mas a maior parte do dia, assim, é mais variação de nuvens. A temperatura, ela segue agradável. A máxima deve ficar próxima aí dos seus 20, 22 graus. O vento, ele fica predominante do quadrante sul a sudeste, com algumas rajadas de 20 a 30 quilômetros por hora. Nas praias, assim, sempre sopra um pouco mais, né? Daí nas praias pode chegar uns 60, mais ou menos. E tudo está indicando que durante o decorrer dessa quinta, o tempo é bom, sol e períodos de muitas nuvens também. Friozinho pela manhã, uns 10 a 12 graus, e à tarde uns 20, 22 graus. Na sexta, segue com aumento das nuvens, probabilidade para ter pancadas passageiras com pontuais trovoadas. E no fim de semana vai ser bem variável. No sábado, sol, variação de nuvens e pancadas passageiras a qualquer hora do dia por conta do abafamento. E no domingo também, sol, calor, temperaturas até próximas dos 30 graus, mas pode ter aquelas pancadas com trovoadas localizadas por conta do abafamento. Juliano.
E Peter, com relação à temperatura, né, até a gente hoje percebeu já uma diferença com relação às mínimas, né, que hoje já amanheceu com um ventinho um pouquinho mais frio aqui na região. A mínima registrada aqui na nossa região foi de quantos graus?
A temperatura, ela realmente, de fato, ela diminuiu bastante, né, justamente porque a gente está com a entrada dessa massa de ar mais seca que está sobre a Argentina, mas já deu uma boa diminuída. Hoje a temperatura mínima já amanheceu com 14 graus. Provavelmente que amanhã vai amanhecer com uns 10 a 12. Então já amanhece um pouquinho mais frio.
E Peter, com relação ao vento, né, a velocidade, direção para o dia de hoje, é um vento mais tranquilo ou pode trazer alguma preocupação para esta quarta-feira aqui para a nossa região?
No geral, só nas praias que venta mais forte, para vocês vai ficar em torno aí dos 30, quem sabe até 40 km por hora. É o vento minuano, sudoeste a sul. Então esse vento, ele fica soprando. Vai ter algumas rajadas mais fortes, principalmente nessas praias aí de mar aberto, ali no Cabo de Santa Marta, pode chegar até uns 50, 60 km por hora. Mas para vocês aí é mais é sul a sudeste, a direção do vento, e esse vento aí da média aí dos 40 km por hora.
E Peter, falando em vento, né, a gente teve ontem a confirmação daí, oficial por parte da Defesa Civil aqui do nosso estado, que a região oeste, especialmente o município aí onde você mora, que é Guatambu, é município, né, Peter?
Isso. Ele, teoricamente, ele até pertencia a Chapecó, mas agora ele é um município. Só que é o município mais próximo, assim, que tem de Chapecó, né? Ele é 5 quilômetros da cidade de Chapecó, então é... Tem áreas do interior de Chapecó que é mais distante do que Guatambu. Então, Guatambu, assim, é bem colado. Então, isso. A gente teve ontem, sim, a confirmação de um tornado. Teve uma frente fria. Essa frente fria que passou, ela teve uma linha de instabilidade bem ativa, que gerou o que a gente chama de supercélula, na vanguarda dela. E essa supercélula tinha uma característica, uma assinatura para ter tornado, ocorrência de tornado. E, de fato, esse tornado, ele se concretizou. Ele pegou aqui as planícies do interior de Guatambu, pegando algumas residências, né, trazendo bastante estragos, né, e teve árvores, assim, que ficaram totalmente rodopiadas, né, onde ele pegou, assim, em questão de árvore, ela ficou completamente torcida ou com o galho quebrado, que é o galho totalmente quebrado, é uma das características também do tornado, né. Então teve vários locais aí que teve esse registro, né. E essa condição, ela é uma condição, assim, que ela é bem comum aqui no oeste do estado. É uma região que ela é muito plana, então ela é muito parecida com aquela região do Texas, aquela região de Oklahoma, que são regiões, assim, que tem as planícies perfeitas, assim, sabe? E é aí que tá, quanto mais continentalizado, quanto mais plano, mais você tem contraste de temperatura e pressão, e isso faz com que as tempestades elas fiquem mais violentas, então a ocorrência de tornado ela é mais propícia nessas áreas. Aqui no município de Guatambu, em particular, é daqui que sai a maioria dos tornados.
E menos mal, então, que também foi algo aí bem isolado, né? Não trouxe tantos prejuízos para outras cidades, outros municípios também aí da região, né, Peter?
É, se ele se convertesse a um F2 ou F3, aí poderia atingir bastante os bairros aí de Chapecó que estão mais colados aí com o município de Guatambu. Que se ele fosse um pouco mais para frente, né, se ele continuasse com aquela trajetória mais tangencial, aí sim ele poderia trazer transtornos na Universidade Fronteira Sul, poderia pegar alguns bairros aí da cidade de Chapecó, e aí sim o transtorno ia ser mais significativo. Então foi a sorte que ele nasceu ali em Caxambu do Sul, essa supercélula, pegou o município de Guatambu, como o município de Guatambu é bem extenso, né, e ao chegar no interior ele gerou esse tornado, não propagou por mais de 20 minutos esse tornado, e depois ele acabou se desmanchando, senão poderia ter sido uma situação bem, bem extrema mesmo, porque teve uma outra supercélula que estava começando a se formar. Então, por sorte, né, não teve nenhum ferido, não teve nada, e por sorte não propagou a F2.
E Peter, um tornado nessa categoria, né, F0, a velocidade do vento chega a quantos quilômetros por hora, para a gente ter um pouco aí de noção?
É, esse tornado em particular aqui, ele está bem na transição de F0 a F1. Então aqui a velocidade estimada foi de uns 110, 130 quilômetros por hora. Aqui na minha estação meteorológica chegou a 95. Tem um outro produtor rural que ele planta bastante soja e trigo, ele tem uma estação meteorológica, na dele chegou a 110. Só que lá onde é que o tornado ele passou, que ele tinha uma rotação muito intensa, a velocidade deve ter chegado a uns 130 quilômetros por hora. Então você tem a escala, tu tem outras escalas, né? Tu tem outras escalas na meteorologia, que é a escala Fujita, que a gente chama, né? E essa escala, ou Fujita também, né? É um tipo de escala que a gente usa só para estar classificando os tipos de tornados, né? Então, nesse caso aí, por exemplo, você tem o F1, F2, um F3, e um F4 e um F5, né? Então, por exemplo, aqui, um F2, por exemplo, já pega os 140, 150 km por hora. Um F3, acima dos 160, a 250 km por hora. E assim vai. Então, tem a classificação deles, né?
Tá certo, Peter. Muito obrigado pelas informações. Ótima quarta-feira para você. A gente volta ainda ao longo do dia de hoje aqui na programação, atualizando todas as informações, as condições meteorológicas aqui para a nossa região. Um grande abraço e até a próxima.
Um abraço para você, para todos os nossos ouvintes. A gente volta a conversar sobre as condições do tempo ao longo da programação. Até mais.